Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 10h30, hora de saúde e bem-estar nesta manhã de quinta-feira santa. Até às 11, o Saúde e Bem-Estar. E o Milcom Supermercado passa lá e os amigos também da Brisa Enxovais. E como já frisamos, gente, amanhã, sexta-feira santa, também chamada de Sexta-feira da Paixão, também é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O autismo, que é tratado hoje como sendo um transtorno em nosso organismo, mas, infelizmente, ainda muito desconhecido pela população, né? Temos muito a percorrer ainda, né, para entendermos melhor o autismo. E abril é também um mês dedicado ao autismo. E em destaque para você, agora aqui no Saúde e Bem-Estar, com os amigos da PAI, já que hoje a PAI também na região, né, com muito orgulho, ela é referência na questão de tratamento, de auxílio e suporte para o autismo. Bem-vindas aqui a Gabriela Santin, fonoaudióloga, e a Daniela Pomer, mãe do Vicente, que é autista e também é atendida aí pela PAI de nossa cidade e que atende hoje a região. A PAI de Marau também é referência na região no atendimento já a mais de 150 alunos, crianças. Começo aqui com a Gabriela. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes. Então é um prazer nós estarmos aqui na Alvorada falando um pouquinho sobre o tema, né, que é de extrema importância, né, principalmente para abranger toda a comunidade marauense e região.
Daniela, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, é um prazer. Agradeço pelo convite, né, e como a Gabi falou, nós estamos aqui preocupados, né, com nossos filhos, nossos alunos, né, Gabi? Para dar a entender a população aí um pouquinho sobre o autismo.
É verdade. É, se fala bastante até de autismo, né? Mas dá a impressão de que a comunidade, de uma forma geral, né? Quando falo comunidade, falo em termos de Brasil, né, Gabriela? Ainda falta muito, né, para que as pessoas entendam o que é realmente o autismo, né?
Isso. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele tem são três bases que a gente faz um diagnóstico, né, com uma equipe multidisciplinar na nossa instituição. Então, passa pelo neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, toda uma equipe multidisciplinar para você chegar a um diagnóstico de autismo, né? Então, realmente, o autismo a gente vê que tem crescendo muito nos últimos anos, principalmente, né? E nos assusta um pouquinho, né? Porque ele é um assunto recente, né? Pode se considerar recente, porém, a gente percebe que a população, a comunidade em si ainda não tem muito conhecimento sobre o que realmente é esse autismo e o que vem, né? Acompanhado de que características se tem, né? Que sintomas, sinais que se tem, né? Então, ainda fica difícil, né, esse entendimento para a comunidade e para a população em geral.
Ele requer um atendimento multidisciplinar, é isso?
Isso mesmo. Então, é uma equipe toda, né, para esse paciente fazer um diagnóstico e, além disso, fazer todos os objetivos terapêuticos, né? E em conjunto com essa equipe, com certeza a família, né? Que se faz um papel fundamental para a gente ter um sucesso no tratamento.
Gabriela, e este diagnóstico, ele é um tanto quanto difícil ou não?
Então, nós levamos em consideração a equipe, as opiniões, né, de toda a equipe. Então, a psicóloga dá a sua parte clínica, né, técnica, o neurologista também, a fono também, e a gente faz uma reunião de equipe para se chegar nesse diagnóstico, né? Então, a gente entra num consenso a partir de todos os sinais e sintomas que a gente vem vendo. E depois é feito, então, a devolução para a família, né, também, né, se é chamada essa família e é colocado o diagnóstico que se tem e o que vai ser feito durante o tratamento, né? Então, tem pacientes que são atendidos somente pela PAI e tem pacientes que fazem atendimento de forma particular também em outras instituições, além da PAI.
Falamos também em grau do autismo, né? Cada grau tem um atendimento diferenciado ou não?
Então, a gente atende a criança, né? A gente não vem com o seu diagnóstico, né? Nós vamos trabalhar com ele, por exemplo, ele precisa, né? Ele não fala, muitos dos autistas não falam, né? Então, como a minha área é a fonoaudiologia, eu acabo trabalhando com ele essa questão de linguagem associada a questão da psicologia, que vai orientando também para esse objetivo geral, que é fazer o paciente ter melhoras nesses sintomas. Então, a gente tem grau, sim, grau leve, moderado e grave, né? Eles chamam de grau 1, 2 e 3. Então, nós temos vários usuários na nossa instituição que tem vários graus, né? Mas a gente acaba trabalhando sempre assim, com o Vicente, por exemplo, né? Então, o João, enfim, a gente não trabalha com o grau dessa criança, desse usuário.
É um atendimento para toda a vida, Gabriela?
Então, né, muitas vezes a gente tem evoluções de dias, né, de uma semana para outra. E tem pessoas que sim, que vão levar um longo período de tratamento, sim.
Daniela, e o nosso Vicente, como é que tudo começou, hein?
Bom, o Vicente, aos 2 anos, a gente começou a ver que ele tinha uma dificuldade de andar um pouquinho mais, tinha já um... Era diferente, né? A gente vê, mas a gente não... Os pais sempre... Ah, é normal. Até eu falava para a pediatra que... Ah, doutora, ele não está caminhando. Isso é 1 e 4. Não, é cedo. Ainda é bebê, né? Tudo bem. Aos 2 anos e pouco, a gente começou a verificar... Não a gente, a minha irmã é pedagoga. E ela disse, Dani, pede para a doutora, quando ele não atender pelo nome dele. E daí eu disse, é verdade, ele não atende o nome dele. Chamava Vicente. Ele ficava no mundo dele, né?
Não respondia.
Não respondia. E outras, né? Quanto a rodar, pegava os carrinhos, que é um também dos... Uhum. De alguns sinais. Rodava as rodinhas, brincava com rodinha, brincava quietinho no cantinho dele. Né? Enfileirava. Nesse momento, a pediatra encaminhou nós, a pai, né? Atendimento multiprofissional. E aí começou a parte de entendimento quanto ao autismo, que até o momento a gente não sabia muito pouco o nome, eu acho. Uhum. O nome, mas não nos chamava atenção.
Há quanto tempo já na pai?
Desde os 2 e 8. Ele está com 5 anos de idade agora. 2 anos.
E para a família, como é que foi esse momento de saber e receber esse diagnóstico, hein?
Para a família, sempre é difícil, né? Aí começa todo o pensamento do futuro da criança, né? Por quê? A culpa é minha? A culpa é do pai? A culpa é da mãe? Por que que tem que ser comigo? Mas como eu sou um pouco da área de saúde, né? Eu sou técnica em enfermagem. Parece que eu entendi melhor quanto aos outros, né? Mas a gente tentou, a gente foi indo, foi entendendo. Daí a gente começou a pesquisar, né? Pesquisa, ó, ler materiais. Aí a gente viu que se encaixou em tudo com o Vicente.
O Vicente é filho único?
É filho único.
Você pretende ter outros filhos?
Até o momento, ainda não sei.
Fica a dúvida?
Fica a dúvida. Fica muito a pensar que nós temos uma porcentagem, Gabi. Isso. A Gabi pode responder melhor. Uhum. Quanto a outros filhos, quanto ao... Sim. Segundo, né? Acho que essa é a área mais específica.
E o que você diria para as outras famílias que também passam pelo mesmo problema ou situação como a sua família?
Eu diria que a família, em primeiro lugar, tem que aceitar a criança. Vamos falar em preconceito? Preconceito vem de casa.
De casa?
Existe muito preconceito, principalmente com o próprio filho. E a não aceitação. Eu acho que primeiro aceitar que a criança tem o teu transtorno e depois aprimorar toda a atenção para ele, né?
É verdade. O Gabriela, essa questão de ter o segundo filho na família, qual é a probabilidade de também ter o mesmo problema ou não?
Uhum. Então, né? Nós sabemos que o autismo, ele é um menino a cada quatro meninas.
Um menino a cada quatro meninas?
Não. Mentira. Engano. A probabilidade é de um para quatro, no caso. Quatro meninos para uma menina. Isso. Né? Eu me equivoquei. Então, é nesse sentido que a gente vai levar em consideração. Tem estudos que falam que 2050 vai ser uma a cada 25 pessoas, uma a cada 54 pessoas. Então, não, a gente sai do milhar, vamos dizer assim, de uma a cada mil, né? Não, é uma a cada 54. Então, a possibilidade realmente, ela é muito grande. Quando a gente, quando a gente vai para essa questão de 1 para 4, né? A gente chama mais atenção ainda, né? Porque a gente já pensa, ah, o segundo filho, tá? É menino ou menina, né? Já se cria toda essa expectativa, né? O que que vai... Tem, existe sim, né? Ela é em torno de 50%, né? Vamos deixar mais ou menos nessa base, né, Dani? Então, existe sim essa possibilidade. E isso que assusta muitas famílias, né? E quando a Dani fala do acolhimento que é feito na instituição, é nesse sentido, sabe? A gente trabalha o diagnóstico inicial com a família, né? E a gente dá todo o suporte para essa família. A gente tem um grupo de pais agora lá na instituição. Então, que esses pais, a gente fazia encontros presenciais, né? Agora com essa função, a gente não faz mais que eles dão esse suporte, né? Vão trocando experiências, né? De como é que foi para ti, como é que, né, tá sendo para ti agora. Já tem outras famílias que têm, sim, um segundo filho. Então, né? Vão tendo essas trocas que são... né, imensamente ricas, eu digo, né, entre famílias, porque para nós, como profissionais, é diferente, né, a gente vai atender o paciente, porém, a gente sempre fala para elas, né, não adianta procurar no Google, o nome do teu filho nunca vai estar lá, né, não adianta tu procurar o que fazer para estimular a linguagem, é diferente, né, o técnico tem essa, todo esse aparato, enfim,
até
né.
Até porque nenhum é igual ao outro, são isso. Todos diferentes. Exato.
Daniela, alguém na sua família, da tua mãe, dos teus pais, tinha esse problema?
Não.
Não?
Não. Na família não temos nenhum caso.
Sim.
Né? Ah, é o primeiro, né? Espero que seja. A gente sempre pensa assim, a gente não quer, né, uma criança especiais, mas elas são especiais. Para nós, né?
Filho é filho, né?
Filho é filho.
Algo mais pra gente, Daniela, sobre esse dia de amanhã, sobre o mês de abril, que é o mês do autismo?
A mensagem que eu deixo é que as pessoas, as que não sabem o que é, ou as que não entendem sobre o assunto, sempre tentem procurar saber o que é, como, né? Tantos professores, tantos pais de crianças que a gente chama típicas, né?
Uhum.
Não são normais, são
ditas,
típicas,
né?
Então, que tente ensinar os filhos que conseguem falar, que entendem, até o momento que eles não criam uma opinião própria, explicar que o amiguinho, sempre que ele não fala, mas ele entende que ele pode brincar contigo de uma maneira diferente, pode, né? Essa coisa do preconceito a gente bate mais, né, gente?
Uhum.
É verdade.
Até a própria inclusão, né?
É.
Incluir essa pessoa na sociedade, né? Porque ela é uma pessoa. Ela tem as suas dificuldades, sim, né? Como a Daniela mesma falou, cada um, né, é um. Porém, a gente vê muito disso, assim, das famílias colocarem essa dificuldade de uma birra acontecer na rua e eles interpretarem de uma outra maneira, né? Então, isso é bem interessante da Daniela colocar.
Gente, muito obrigado pela presença. Conte com a gente, boa sorte. Fica aqui também o desejo a vocês de uma feliz Páscoa, tá bom?
Obrigada pela oportunidade de sempre da Rádio Alvorada. Estamos à disposição sempre que puder. Estaremos aqui. Muito obrigada.
Obrigada.
Faltando 15 para as 11, o Temática volta na sequência.
Você quer comer doce?